Como lhe disse, hoje temos convidados e falamos do Núcleo Desportivo Zandorinhas. São vários anos de história, com vários nomes a destacar-se ao longo dos anos, mas a viver uma fase complicada. Abraços com as questões burocráticas, os Zandorinhas querem contrariar também a perda de atletas que reclamam melhores condições. São temas que marcam a conversa com os nossos convidados. São eles Rui Jorge Múrias, Presidente da Direção do Núcleo Desportivo Zandorinhas, e Jorge Silva, treinador. Aos dois, obrigada pela presença na Rádio Barcelos, e começamos a conversa com o Presidente, Jorge Múrias, para falar de um clube que durante muitos anos foi referência para muitos atletas, e não só no futebol.
Sim, o Zandorinhas, por que se sabe e por aquilo que eu tive conhecimento, está formado desde 1975. Muito embora haja uma notícia que saiu no jornal aqui há uns dias atrás, em que o Sr. Mesquita, que é uma das figuras do desporto de Barcelos, disse que tinha lá jogado. Ora, se jogou no Zandorinhas, foi anterior a 75. Portanto, o Zandorinhas tem mais anos que aquilo que se conhece. Muito embora eu conheça o Zandorinhas desde 1975, fui atleta no Zandorinhas, e o Zandorinhas foi uma referência, e gostaria que continuasse a ser.
São muitos anos ligados também a esta história.
A data de fundação é de 75. Há uma página na net dos fundadores que data de 1975. O Zandorinhas foi sempre uma referência, e acho que é e continua a ser. No entanto, neste momento estamos um bocado ao abandono, entre aspas, porque não se consegue colocar o sintético devido às condições e àquilo que se fez em 2000. Muita gente não sabe, mas em 2000 o Zandorinhas utilizou o uso campeão, porque o Dr. Meira Ramos tinha oferecido o campo a Zandorinhas, só que nunca passou à escritura. Em 2000, o outro presidente da altura tentou fazer isso. Não conseguiu. Para ser sincero, acho que houve qualquer coisa que não correu bem. É claro que as pessoas deram o seu melhor e fazem o seu melhor, mas às vezes também erramos. E os presidentes também erram, e os sócios erram, os atletas erram, por isso é humano.
Estamos a falar em coletividades em que praticamente são tudo pessoas que estão ali voluntariamente e, portanto, nem todos têm os conhecimentos legais para a questão burocrática.
Exatamente. No Zandorinhas, a não ser a Coqueluche, a Seu Maria, o Seu Matos e os treinadores, de resto, toda a gente trabalha de borla e por amor à camisola. Muito embora, muitos não digam que é o contrário. E como eu ia dizer, em 2000 há uma venda do campo do Zandorinhas em troca de um campo que fica do outro lado da rotunda, que é uma zona de rene e rene. Automaticamente não se pode construir ali. Aliás, era um espaço que estava dedicado para um centro comercial que ia ser feito ali. Não o pode fazer, não o faça, muito embora haja um acordo com a Câmara, que a Câmara se comprometia em 36 meses em fazermos o campo ou ali ou numa zona qualquer em Arcozelo. Até hoje debatemos com isso. Já fizemos um levantamento total dali. Continuamos a pagar IMI, o Zandorinhas paga IMI daquele campo e do campo que é oficial do Zandorinhas, e estamos a lutar, e eu estou convicto que vamos conseguir colocar o sintético muito brevemente. Mas calma, porque há muitas coisas que se têm que fazer e que vamos trabalhar nelas.
Primeiro legalizar tudo.
Exatamente, isso é o que pretendemos fazer, e vamos ver o que é que conseguimos fazer. Porque se assim não for, o Zandorinhas tem os dias contados.
É o que mais teme, não é?
Claro que sim. Temos falado com a Câmara, já me reuni com o Presidente, tenho-me reunido com o Vereador da Cultura e do Desporto, mas a coisa emperra. Aliás, já apresentei dois projetos à Câmara, uma com o AC Mónaco e outra com o Sport Lisboa e Benfica, em que tivemos reunidos para virem fazer uma escola no Zandorinhas. Mediante estas condições, estas duas instituições, o que é que pretendem? Que é garantia de campo, aquilo que neste momento ninguém pode garantir.
Portanto, sentem-se, de certa forma, presos e limitados porque não podem avançar com projetos de requalificação do espaço desportivo, tendo em conta então essas questões burocráticas do registro do próprio campo, é isso?
Exatamente. É a única coisa que nos faz. É isso. Vamos ver se brevemente o conseguimos. Estamos a trabalhar nisso, mas as coisas a seu tempo, se as coisas se conseguirem muito brevemente, teremos aquilo que todos sonhamos, que é um campo sintético.
Vocês neste momento estão exclusivamente virados para a formação. Portanto, quantas crianças a praticar o futebol?
Neste momento tivemos uma quebra, porque com dois campos que se juntaram, que se fizeram, o caso Sombríssimo e brevemente o Sarmistas e o São Martinho, nós neste momento temos 70 atletas, quando costumávamos ter 150 a 200 atletas.
Portanto, alguns dos vossos atletas acabam por sair tendo em conta as condições físicas.
Sim, é verdade. É isso mesmo que acontece. Os nossos melhores, entre aspas, não podemos considerar que aqui há melhores ou menores, mas aqueles que se destacam e aqueles que têm mais qualidades, porque há todos que têm mais qualidades, procuram outros voos e outras condições. Muita gente não gosta que os meninos sujem na terra, o que eu acho que é uma asneira, porque em formação, pelos meus conhecimentos e pela minha formação, em sintético, miúdos, em criação óssea, é prejudicial.
Temos aqui o treinador também connosco. Esta é uma realidade que também o preocupa naturalmente enquanto treinador, porque dão o vosso melhor para criar ali atletas, neste caso, do futebol. Mas também acredito que não só, porque para além disso a prática desportiva e a formação do indivíduo em si também conta no que toca a uma modalidade e a uma associação. Mas esta é uma realidade que o Presidente falava, o facto de estarem a trabalhar e em determinados momentos algum jogador destaca-se e vai, leva para outros voos.
Sim, boa tarde. Realmente é verdade. A gente trabalha naquilo que pode fazer e os melhores jogadores neste momento, ao fim do ano, vão para outros clubes. E eu tenho a certeza absoluta, se nós neste momento tivéssemos um sintético, que isso não acontecia. Também, por um lado, é bom porque é reconhecido o nosso trabalho, traz os miúdos, né? Só que é muito mau porque o trabalho está todo feito nosso e depois, ao fim do ano, eles vão para outros voos. De facto, como o Presidente disse, é complicado. Trabalhar assim, temos alguns miúdos, mas a qualidade falta. Mas se tivéssemos sintético, era muito diferente. Tenho a certeza absoluta e eu sei muito bem o esforço que tem feito o Presidente e o Vice-Presidente e nós todos. Somos um clube pequeno, mas somos um clube que nos ajudamos todos uns aos outros. É pena não termos algo sintético, mas eu acredito no Presidente que me diz. A gente acredita no que pode acontecer. E estamos todos à espera o que a gente quer.
Vocês têm, portanto, cerca de 70 atletas neste momento, divididos por que escalões?
Temos benjamins, infantis e iniciados. Juntamente com os traquinas, estão juntos com os benjamins. Temos 7 até aos 15 anos.
Tem raparigas e rapazes, há essa situação também?
Sim, temos, pelo menos no escalão, temos uma menina e que até tem ido até à seleção a Braga.
E que essa referência aqui, apesar das condições que vocês querem melhorar naturalmente, porque não também deixar aqui esse convite, porque já foram mais e é dessa forma que também quem está ligado há vários anos ao Andorinhas assim vê o maior número de atletas, fica aqui um convite para que as pessoas apareçam, como é que fazem para se inscreverem, para se tornar sócios, aparecer um treino?
É fácil, é só chegar ao Andorinhas, tem sempre gente à espera deles, falar o que quer. Está sempre lá o presente disponível. Se não tiver o presente, está o treinador. Se não tiver o treinador, está a tia, que é a tia Maria, e resolve-se essa. Faz chegar lá e falar. Quem me escrever pode treinar à vontade. Depois é só escrever, se não tem nada a saber. Todos os dias está lá alguém. A partir das 6 horas está sempre lá alguém. Sempre, sempre, sempre. Todos os dias. E toda a gente ajuda-se uns aos outros naquele clube. Somos um clube muito humilde.
Portanto, Presidente, para rematar aqui, vocês têm naturalmente projetos, vamos aqui, não é possível através da imagem, mas através das palavras, explicar um bocadinho a quem nos está a ouvir e a quem tem alguma ligação a Andorinhas e gostava de saber algo mais, que tipo de projeto é que vocês têm para este espaço do Andorinhas, sendo que está condicionado pelo registro destes terrenos que está ainda por resolver burocraticamente, mas vocês têm de facto já um projeto?
Sim, temos um projeto. Tínhamos o projeto do Sport Lisboa e Benfica, que era a colocação do sintético e de 5 campos de futebol 7, porque temos espaço para isso, renovação dos balneários, dar um ar mais acolhedor, e pronto, e era trabalhar. Eu penso que isso que se poderá conseguir. Nós temos o apoio, sabemos que a Câmara tem a quantia reservada para nós, assim como a Junta de Freguesia já me disse que tinha uma verba também para esse efeito. É claro que o que nós queremos é que as pessoas apareçam, que os pais apareçam, que Arcozelo se junte, porque o Andorinhas é Arcozelo. Apenas deram o nome do Andorinhas, ok, tudo bem, mas isso não é problema nenhum. O Andorinhas é Arcozelo, é a maior freguesia do concelho. E acho que a maior freguesia do concelho devia ser representativa, e como era durante os últimos anos, até esta nova forma de desporto em que os atletas são livres ao fim da época, quanto a mim veio matar todo o escalão de formação, porque não nos permite treinar e pôr os miúdos a evoluir, porque o miúdo que evolui num clube, se jogar, evolui. Se não jogar, como nós vemos em muitos anos, não evolui. não evolui. E acho que o Barcelos tem muitos bons jogadores que não são aproveitados porque não os deixam. Não lhes dão condições para tal. E, portanto, há que ter uma ideia de que a formação é a formação. A formação é para formar, é para pôr os miúdos a jogar, é para pôr os miúdos a divertir-se, é para os tirar de casa, deixar o computador, deixar outras coisas, deixar vícios. É isso que é o desporto. E o Andorinhas faz por isso. Agora, não podemos olhar para o lucro. Não podemos olhar que o clube tem lucro, porque os atletas pagam uma cota mínima. E essa cota mínima não chega para pagar as despesas. É preciso muito esforço, é muito trabalho por fora para arranjar essas verbas. Hoje em dia o Andorinha está sanado, não tem problemas financeiros, não tem. Isso foi uma das primeiras obras que a minha direção e comigo fizemos, era que o Andorinha não tivesse dívidas. E não tem. Agora, temos poucos atletas, precisamos de mais. E precisamos dos acursileses para isso.
Fica esse desafio, então, a todos aqueles que queiram praticar o futebol, sobretudo as camadas jovens, então, levem os seus filhos ao futebol. Neste caso, fica o convite do Andorinhas. Em caso de se avançar, entretanto, com a obra, assim que ficar desbloqueado esse processo burocrático, onde é que o Andorinhas vai fazer a sua prática desportiva enquanto correrem as obras? Já está acautelado isso?
Não. Nós pensamos que se fizéssemos a obra, fazemos no verão. Para o sintético, se tiver normal, se não houver chuva, 4 meses a situação está resolvida. Se não tiver chuva, é que temos que andar com a casa. Há uma das hipóteses que é jogarmos a primeira volta toda fora e depois, na segunda volta, jogarmos em casa. Mas isso são situações que depois tem que ser resolvida dia a dia, mês a mês, semana a semana.
Voltando aqui um bocadinho à história, sabe porquê o nome do Andorinhas?
Não sei verdadeiramente. A única coisa que me contaram foi que quando tentaram fazer ali o campo, apareceram ninhos de Andorinhas. E daí o nome de Andorinhas.
E é uma referência e tem acompanhado também ao longo da sua vida?
Sim, sim. E mesmo posso dizer que eu penso que o campo do Andorinhas, onde ele está, foi o primeiro campo de futebol em Barcelos. Por algumas situações que eu fui apanhar durante a minha formação académica, em que fizemos um trabalho, eu e um colega aqui de Barcelos, e dá-nos a ideia e o parecer que um dos primeiros campos a aparecer foi aqui, o campo do Andorinhas. Depois desapareceu o desporto ali, criaram-se pinheiros, criaram-se quintas, criou-se uma quinta, aqui de Salvo era a Quinta Santa Maria. Não sei qual foi o processo por aquele campo desaparecer. Sei que ali se jogou futebol antes do Andorinhas. Ou, possivelmente, tenha-se jogado futebol. Não sei se é verdade ou não. Não tenho documentos que possam comprovar isso. Mas, por aquilo que eu estudei, por aquilo que eu analisei, possivelmente terá sido.
O Jorge, qual tem sido o seu percurso no Andorinhas? Desde quando é que começou?
Assim, eu fiz a minha formação como jogador todo no Andorinhas. Fiz os escolões todos. Naquele tempo, o Andorinhas era um grande clube. E, né, naquele tempo, não tinha os escolões todos. Depois cheguei aos Júniores e deixei de jogar, por circunstâncias da vida, não é? Depois comecei a minha carreira como treinador no Gil Vicente, mas já há 3 anos atrás que voltei a casa. Ali sento-me em casa, toda a gente me conhece, as pessoas, eu saí, mas as pessoas que estavam lá mantêm-se. Temos lá uma senhora que é 5 estrelas, não é? Que é a tia Maria, que aquilo, sem comentários, só quem a conhece é que sabe o que aquela senhora faz. E ali sinto-me em casa. Sinto-me bem ali. Às vezes, claro, que dá vontade de desistir de tudo. Às vezes não chego à casa porque não se corre sempre o que a gente quer, mas acho que a gente todos unidos somos um clube humilde. E principalmente quando alguém precisa de um favor, a gente tenta resolver-se. E acho que estamos no bom caminho. É pena estarmos um bocado atrasados, mas às vezes mais vale um passo atrás e depois 2 à frente, sem dúvida. Eu acho que espero que as pessoas de Arcozelo se juntem, porque quando a gente tiver mesmo sintético, vamos ser um grande clube. Já o somos e ainda vamos ser maior.
Outras condições, o trabalho terá outros resultados também. Acredito que para um treinador lidar com os pais nem sempre seja fácil.
Tenho que concordar consigo, sem dúvida. Já sou treinador há 10 anos e às vezes os pais tanto querem ajudar que às vezes se trovam. É difícil ouvir isso, mas às vezes, porque há pais que sem dúvida conseguem compreender, mas há outros pais que não conseguem compreender. Porque para estar lá os filhos a jogar é preciso ter muita paciência, é preciso gostar muito daquilo, porque se não gostar, não adianta estar lá. Tem que gostar muito daquilo. E há pais que às vezes querem ajudar e às vezes complicam e às vezes porque é que não jogam, não quer que não jogam. Eu acho que
Toda a gente quer ter uma estrela lá em casa.
Toda a gente quer ser o Cristiano Ronaldo. Mas não pode ser. Porque, primeiro, está a escola. E, segundo, aquilo é um divertimento. Mas, assim, depois de ir para o jogo, aquilo... Obviamente não podemos ganhar sempre, não é? Mas há pais que pensam que têm ali o Cristiano Ronaldo e não pode ser. Às vezes há pais que exigem muito do filho. Podes ter feito aquilo, podes ter feito aquilo, mas não pode ser. Os pais às vezes têm que ter mais um bocadinho de calma. Ajudar o clube, sim, mas os pais às vezes vão ao presidente e começam a jogar com o presidente, vão ao treinador e começam a jogar com o presidente. Mas isso não é só no Luís, é em todos os clubes, é em todos os clubes. Por isso eu acho que nós não estamos muito atrás de nenhum clube, aliás. Eu acho que a gente vai fora jogar, eu fico estufado como é que eles têm roubado e têm uns cómodos que a gente tem que ir para cá fora. Por exemplo, nós não temos roubado, mas as pessoas vão lá e temos 4 balneários, temos condições fantásticas. A gente vai jogar fora. Eles têm a sintética, mas a gente tem que ir para cá fora. É complicado, mas custa, mas é a realidade.
Jorge Silva, treinador do Andorinhas, que hoje esteve acompanhado pelo presidente do Núcleo Desportivo dos Andorinhas para falar na realidade do clube, num apelo à captação de jovens para a prática desportiva do Andorinhas, que neste momento compete na Associação Distrital de Braga com as camadas jovens. A colocação de relevado sintético impõe-se, mas existe uma questão legal por resolver que tem mantido este impasse. A direção já tem projeto para a requalificação do recinto desportivo, mas enquanto demora, os atletas vão saindo. É essa realidade que querem contrariar e explicar que se tratam de questões legais por resolver que se prendem com o registro do terreno. Só depois se poderá avançar para a requalificação do espaço desportivo dos Andorinhas, que neste momento quer manter os seus jogadores e atrair novos.